chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Hora de velocidade no GE.globo e no Sport TV, tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Você já viu que com essas imagens temos um convidado super especial. Hoje é dia da gente se emocionar, relembrar a carreira dele, mas falar, obviamente, também do momento que vive Tony Canan. Que privilégio ter o Tony com a gente no programa, Rafa, tudo certo?
Rafael Lopes!
Tudo certo, Bruno? Um abraço pro Luciano também, que tá em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai ter o Tony aqui também na imagem. Só um dos maiores pilotos da história do automobilismo brasileiro, um dos principais nomes do Brasil nos Estados Unidos.
Olá.
Tá aí o Tony, ó. É, um dos principais nomes do Brasil nos Estados Unidos, vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 2013.
Só.
Campeão da Indy em 2004, quer dizer, se a gente ficar falando o currículo dele aqui, a gente acaba o podcast lendo o currículo dele, mas... Grande, muito bom ter o Tony Canan aqui nesse programa.
Ô, Burt, a gente vai ter que pedir mais tempo lá para o pessoal do GE e do Sport TV para falar do cara, né? Tudo bem?
Vamos lá, fala Bruno, fala Rafa, prazer estar aqui de novo. E para falar desse cara aí que eu falo, né? Um grande amigo Tony, a gente se conhece há muito tempo. E aí eu vou repetir algo que eu falei para ele recentemente. Para mim é de verdade, tá? Um ídolo. O Tony, um baita ídolo, um cara... Um piloto que começou cedo, mas teve aí muita dificuldade em continuar a carreira e não só continuou, como venceu demais, né, Rafa? Que nem você acabou de narrar. Então, só posso falar bem. Só que eu falo tão bem que, se não fosse a imagem, eu falo, pô, o Brad Pitt tá chegando. Só que não é o Brad Pitt.
Tá? Quem me dera, quem me dera.
Tony, que alegria ter você com a gente, viu?
Cara, obrigado. Lu, dizem que Deus não dá tudo para todo mundo. Certeza que a beleza ele não me deu. Deu um pouco de talento, então tá valendo. Gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela essa introdução. Algumas imagens aí desse começo. Realmente uma coisa muito legal. Tem muita história que a gente vai contar aqui hoje. Eu vou falar para vocês que tem algumas histórias entre eu e o Luciano que tenho certeza que muita gente não sabe, que vai ser legal a gente contar também, mas prazer estar aqui com vocês.
Tony, vamos falar já desse teu momento. A gente tem algumas imagens aí da SRX, a Superstar Racing Experience. Fala um pouco sobre essa categoria que teve a sua estreia na temporada passada e que você participa desde o início.
Cara, essa é uma categoria que o Tony Stewart, que é um dos campeões da NASCAR aqui nos Estados Unidos, resolveu criar meio que uma Race of Champions, uma corrida dos campeões, assim. Então, se você olhar, é só os nomes mais cascas do automobilismo dos Estados Unidos, entre NASCAR e IndyCar, correndo com os mesmos carros, preparado pelos mesmos mecânicos, um carro de 700 cavalos com menos de 1.000 quilos, em pistas de menos de 800 metros no asfalto e na terra. E aí, para falar no português bem claro, o pau come. Então, a gente... É realmente um formato de corrida feito mais para um público jovem e para televisão. Então, assim, acontece alguns acidentes, uma rodada, você pode entrar para o box, arrumar o carro, enquanto a gente continua de bandeira amarela e você não perde voltas e não perde a posição. Então, toda vez que relarga, a gente tem chance de ganhar a corrida.
Ah, falando que o pau come aí, você viu ele, Tony Stewart.
É, você viu só. Por mais que a gente fale, ah, é brincadeira, ninguém leva muito a sério, que na verdade isso tem realmente alguns prêmios, mas vamos falar, gente, ganhar o campeonato de SRX nos Estados Unidos, ninguém vai ser contratado para correr de Indy ou de NASCAR. Somos todos pilotos que já fomos muito estabelecidos no automobilismo, mas não tem jeito, né? Você coloca a gente para correr aí, a gente quer ganhar de qualquer jeito. E o Tony Stewart ficou meio bravo aí na última corrida com o Ernie Francis, que é um menino, um talento super novo aí, mas me divertindo muito. A última corrida é esse final de semana no oval na terra, de 600 metros. A categoria, para vocês terem uma ideia, ela só funciona no verão dos Estados Unidos, que é o nosso inverno. E são seis finais de semana seguidos, entre junho e julho. E aí acabou só ano que vem. É meio que uma... Aqui nos Estados Unidos eles fazem muito isso, né? De quando acaba o futebol americano, quando termina o beisebol, quando termina o basquete, aí entra um esporte no automobilismo como esse aí.
E como é que já tá as conversas para a temporada que vem? Eles já estão garantindo os nomes dos pilotos? Você já tem alguma certeza se vai participar ou não?
Cara, a gente, né, eu tô lá desde o começo. Eu fui o primeiro piloto convidado pelo Tony Stewart para correr, porque, na verdade, foi o ano que eu anunciei que eu não ia mais correr o campeonato inteiro de Fórmula Indy. Então, vamos voltar no que vem, com certeza, com a categoria. Tem alguns detalhes ainda para a gente acertar, não em termos contratuais meus com o Tony, mas em sim da categoria, com patrocinadores, enfim. Mas se for acontecer de novo, com certeza a gente vai estar lá.
Legal. E, Rafa, a gente tem o privilégio de ver o Tony aqui no Sport TV, nas provas da Stock Car, mais uma temporada dele aqui no Brasil.
Exatamente. A gente tem o Tony na Stock. A gente até conversou no passado, né, Tony, quando você anunciou que ia ficar por mais 2 anos na categoria, renovou com o teu principal patrocinador, vai ficar na equipe Full Time Sport, tá indo para a 3ª temporada já, né, aqui no Brasil, disputando na maior categoria do automobilismo brasileiro. Eu queria te saber de você, e a gente conversou sobre isso no ano passado, e teus resultados desse ano, pelo menos teu desempenho na pista, já está bem melhor do que na temporada passada. Como é que você está vendo a questão da adaptação? Como é que está a questão do carro? Parece, né, uma adaptação tranquila, e você já anda em carros de turismo nos Estados Unidos, disputou corrida de NASCAR e tudo, mas a Stock é algo completamente diferente, né?
Cara, com certeza. E eu converso muito com o Luciano sobre isso, porque realmente, falar, não dá para sentar aqui depois de 2 anos na categoria e falar assim: olha, eu ainda estou me adaptando. Realmente é uma categoria muito difícil, um carro completamente diferente de tudo que eu já guiei na vida. Então, é tipo, tudo que você aprendeu, você meio que tem que se adaptar de novo para um negócio completamente diferente. Não é que só porque é um carro de corrida, a única coisa que tem a ver com o carro de corrida é que larga todo mundo junto, disputa e tal. Então, assim, realmente está sendo muito difícil a adaptação. É uma categoria extremamente disputada, uma categoria que os carros são muito iguais, então com isso tem uma diferença de equipamento aqui e ali. Então, assim, para falar que eu estou contente com os meus resultados, não estou. O Luciano sabe disso, eu desabafo muito com ele em relação a esse tipo de coisa, mas é um processo árduo. Eu acho que, assim, quando você tem muito sucesso na sua vida, realmente você quer os resultados muito rápidos. E não vai acontecer. Nós temos aí, na minha opinião, os pilotos que nós temos correndo aí no Brasil, na Stock Car, são talentos que poderiam estar correndo de Fórmula 1, Fórmula Indy, em qualquer categoria do mundo, que infelizmente por questões de carreira, de patrocínio, não foram para fora e continuam aí no Brasil. Então, muito difícil, uma adaptação que para mim não está sendo fácil. Eu uso muito, né, o exemplo do Jimmy Johnson na Indy, que ele está passando pelo mesmo pardo que eu, né? Então, assim, realmente eu sou um cara que eu não desisto nunca, então sou insistente, porque realmente está sendo bem difícil. Lógico que a gente está vindo aí de resultados, tivemos um resultado muito bom, 4º lugar lá no Velocitar, mas mesmo assim as expectativas são muito grandes. Hoje em dia, com a mídia social, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem que falar que já está velho, que aquelas coisas que todo mundo conhece e que todo mundo passa, não é só piloto de automobilismo, é jogador de futebol, é qualquer esportista, ou até mesmo vocês na TV.
Oh.
Né? A crítica vem o tempo inteiro. Então, eu realmente, a última conversa que eu tive com o Lu, faz uma semana, ele me mandou um áudio super longo e super válido. Eu realmente estou trabalhando muito em fazer o que o Tony quer. É o que eu quero, o que eu estou me divertindo. Se a pessoa está contente com o meu resultado ou não, quem tem que estar contente sou eu, minha família, minha equipe e os meus amigos. O resto, gente, a gente toca para frente.
O Tony falou da questão da idade, né? Só para até para ter como comparativo, né? Ele tem 47 anos, nasceu em Salvador, como a gente está mostrando na tela para quem está vendo no Sport TV, para quem está ouvindo no GE, a gente passa a informação também. E o Rubinho, né? Acabou de completar 50 anos, está ganhando corrida. Então, idade não é um ponto a ser colocado em jogo na Stock Car. É questão de adaptação mesmo, como muito bem disse o Tony Canaan.
E a gente tem que aproveitar, né, Bord, de ter esses caras aqui correndo na Stock. A Stock hoje vive esse cenário, né? É um grid de peso, com os nomes como o Tony, como o Rubens, como o Felipe, caras que fizeram muito sucesso em categorias fora do Brasil e estão correndo na Stock nos últimos anos. E tem aquela galera que fez a carreira dentro da Stock e que é muito vencedor dentro da categoria, né? Só a gente ganha com isso.
Sem dúvida, Bruno. É um grid de peso. Até o que o Tony acabou de falar, não é exagero. Você tem pilotos na Stock que não saíram daqui do Brasil, mas que tem total capacidade de sentar em qualquer categoria lá fora para brilhar também. Então é um grid de peso, tá? E aí, falando sobre essa questão mais da estoque, da questão técnica e de competitividade, e não vou proteger meu amigo aqui não, tá? Vou falar o que eu acho, do que eu conversei com o Tony, tá? Que existe uma fase de adaptação a qualquer categoria? Sim, até porque algumas você se adapta melhor para o estilo de pilotagem, né? E aí eu vou voltar um pouco aqui, né? Vou voltar, que nem se falava antigamente, vou voltar a fita, de lembrar do Tony o seguinte: o que eu lembro do Tony, desde o kart, o Tony sempre foi um piloto muito agressivo, era muito agressivo em entrada de curva, andava bastante com kart de lado, e teoricamente, às vezes, não era o estilo ideal, porque você acabava escorregando mais do que necessário, mas ele foi multicampeão no kart desse jeito, né? E quando mudou para o carro, o Tony continuou sendo um piloto agressivo, mesmo num carro de Fórmula, Fórmula Opel, Fórmula 3, assim por diante. Mas para você ver como as coisas, né? Quando se fala de adaptação, tem pilotos que não conseguem mudar seu estilo. E aí, de repente, esse cara foi correr o quê? De oval. É, e o Tony mesmo já contou que no começo da carreira dele de oval, ele ia muito mal. E tenho certeza que tinha muito a ver com esse estilo dele, agressivo no volante, uma tocada mais forte, que o oval não permite, né? E o tempo se passou, esse cara não só foi campeão da categoria, né, da Fórmula Indy, como também ganhou as 500 milhas, isso explica tudo, e se tornou um especialista de oval. Quer dizer, aquele cara que era um cara agressivo se tornou um cara extremamente técnico e suave, suave de volante. É impossível você andar bem em oval se você não for um cara muito sensível com o carro, com o volante. Então, o papo de adaptação do Tony, né? Se o cara já era agressivo de natureza e se tornou um cara suave, o cara tem outro chamado range, né? Uma margem de adaptação a qualquer categoria. Tudo bem que a estoque, ela acaba sendo, né, um pouquinho diferente, mas não são 2 anos para se adaptar a nada. O Tony, vou dar um outro exemplo, tá? Do que eu acho também. Você tem Stock Car, mas você tem, por exemplo, a Porsche, né? A Porsche Super Cup, etc. Que não são carros tão diferentes assim. Tem suas diferenças, tá? Um é motor traseiro, o outro não é, um pouco mais arisco, mais pressão aerodinâmica, mas muito parecido. E o Tony, sempre que andou de Porsche, não só andou bem, e eu ouvi recentemente, Tony, o Ricardo Maurício me contando, o Ricardo, né, tricampeão da Stock, vence em qualquer carro de corrida de turismo também, como já vencia na Fórmula. O Ricardo me contou que andou com você em Daytona, você nunca tinha andado, acho que de Porsche, eu tinha andado super pouco, tinha lá vários pilotos de ponta andando, e você foi o cara que mais andou rápido no Porsche em relação a ele. Então, esse papo de adaptação, cara, já ficou para trás. Para mim, a Stock é uma categoria competitiva. O Tony tá em uma equipe de ponta, é a full-time que já foi campeã, o Rubinho, mas existe diferença entre os carros, tá? Não tô apontando o dedo nem para fabricante dos carros, que é a JL, nem pro Maurício, que é o dono da full-time, mas dá para ver que o Tony ainda não tem o equipamento na mão que ele merece ter. Se tiver um carro de ponta, pode, às vezes, né? Ah, tá bom, não é o cara que tá mais brilhando hoje? Pode não estar na pole position. Mas eu falei já com o Tony, tomar mais que 3 décimos ali para qualquer um não existe também. Então, são questões que fazem parte do automobilismo. E, de novo, tá? Não tô aqui para defender o Tony, não. Tô falando realmente o que rola e o que eu acho. Então, se o Tony tiver um carro na mão, ele vai andando bem mais para frente do que vem andando ultimamente.
Tony, você é um cara que planeja muito a tua vida, assim, por que eu tô entrando nesse assunto? A gente falou agora há pouco, né, sobre os casos dos pilotos que estão na Stock há muitos anos, que poderiam estar lá fora. Não é mole, não, né, você fazer uma carreira longeva no automobilismo em qualquer lugar. Quando você olha para trás, assim, quanto que você conquistou, que era de fato um objetivo seu lá no início, quanto que foi de oportunidades que foram aparecendo, né, os sonhos que você foi construindo com a sua caminhada dentro do automobilismo. Você é um cara que pensa muito lá na frente, você espera as coisas acontecerem. Como é que é o Tony e a tua relação com a carreira que você construiu?
Cara, Bruno, eu não tive muita escolha na minha vida, né? Eu com 13 anos de idade, perdi meu pai por um câncer super agressivo. E aí, meu pai, na verdade, ficou doente durante 3 anos. Eu já corria de kart, ele era o meu patrocinador, né? No kart, como todos nós começamos, se você não tem o apoio da família, você não arruma um patrocínio assim para correr. E meu pai, antes de morrer, um dia antes de morrer, numa quinta-feira à noite, eu tinha corrido em Interlagos naquele final de semana, me fez prometer para ele que eu nunca ia parar de correr, ia sempre cuidar da minha mãe e da minha irmã, mas que eu ia seguir meu sonho no automobilismo. E que um dia, se eu pudesse ganhar as 500 milhas em Indianápolis, que era uma corrida que a gente assistia juntos sempre, todo domingo no final de semana, no último final de semana de maio, para eu ir atrás. Ele morreu naquela noite, no dia seguinte, como eu falei, eu tinha corrido aquele final de semana. Eu fui para a pista, eu dormi na casa do Maurão, que foi meu mecânico e mecânico do Luciano, no kart, aquele final de semana. Não fui ao enterro, não fui ao velório, e ganhei a corrida naquele final de semana. E comecei aí a tentar traçar a minha vida, Bruno. Eu não planos, assim, todo mundo tem planos. Se você não tiver planos, na minha opinião, você tem que ter um foco, né? Você tem que ter um objetivo, mas nem sempre isso vai acontecer. Então os planos foram mudando, eu fui me adaptando, eu tive ajuda de muita gente, a gente perdeu tudo como família, eu, minha mãe e minha irmã, passamos por várias dificuldades. Eu fui trabalhar na fábrica dos karts lá na Mini, eu ia de ônibus para o autódromo, para o kartódromo. No começo da minha carreira no kart e até já correndo de fórmula, a família do Luciano me ajudou muito, ele, o Leandro, o pai dele, na época que, eu sei que eles não gostam muito de falar isso, mas foram uma das pessoas que me estenderam a mão. Mas não tive um plano, cara, eu decidi que eu ia viver do automobilismo, e lógico que sendo inteligente de tentar traçar um pouquinho onde eu queria. E fui para a Europa, como todo piloto no Brasil, com o sonho de correr de Fórmula 1. E em 95 pintou uma oportunidade e deu realmente vim correr nos Estados Unidos. Falava zero de inglês. Eu parei de estudar na oitava série. O Luciano e meus amigos tiram um sarro de mim, porque eu não tenho o segundo grau completo, por questões de querer, de ter que trabalhar, de ter que ir também ir para a Europa. E quando eu caí aqui nos Estados Unidos, realmente foi duro aprender inglês, me adaptar ao oval. Eu andei muito mal. E é uma categoria que, na época, era metade, era oval e circuito misto. Então, eu não tinha escolha, porque as pessoas, a pergunta que sempre me fazem, e se não desse certo, né? E eu sempre falei, cara, que não tinha essa opção. Não tem a opção de não dar certo. Pode não dar certo da maneira que eu quisesse que desse certo, mas certo ia dar. Eu queria viver do automobilismo. Se fosse dando aula de kart, correndo de kart ou correndo de Indy, eu ia fazer acontecer. Então, não sou uma pessoa de planejar muito. A única coisa, eu tentei planejar aí agora a minha aposentadoria na Indy há 2 anos atrás, estou correndo de Indy de novo, talvez vou correr de Anápolis de novo ano que vem. O negócio da Stock aconteceu durante a pandemia, que eu também não esperava. Então, a nossa carreira, eu acho que, como o Luciano pode até falar um pouco também, não dá para a gente planejar muita coisa, é uma carreira muito imprevisível. Então, eu hoje estou aberto. O que vier, o que tiver 4 rodas, 1 motor, 1 volante, 1 pedal, eu estou dirigindo. E enquanto eu estiver me divertindo, eu vou continuar correndo. Você vê, a gente falou do Rubens um pouco, com 50 anos de idade aí, acelerando ainda. Então, todo mundo me pergunta quais são os meus planos. Os meus planos é acordar de manhã, dar aquela pedalada, ficar super em forma para poder guiar qualquer coisa que me chamarem para guiar e cuidar dos meus filhos.
E a história continua, Rafa. Que história.
Exatamente. A gente mostrou agora algumas imagens para quem está vendo na televisão, né? Para quem está ouvindo também no GE, do Tony na parada dos pilotos antes da Indy 500 desse ano, né? E você vê o carinho que o público tem por ele. Gente na torcida que, americana, uma americana com a camisa com o logo dele, né, o TK na blusa, ele vai até cumprimentar a torcedora. E nesse ano fazendo um grande desempenho também nas 500 milhas de Indianápolis, chegando entre os primeiros colocados. A gente tem as imagens, inclusive, para rodar. Tony, como é que está sendo esse teu momento nos Estados Unidos? Como é que foi a tua participação nas 500 milhas de Indianápolis nesse ano, e fala um pouquinho dessa tua relação com um fã americano, né, que é um cara que te admira demais, né?
Cara, foi um momento muito bom. Falar que, é lógico que você chegar nas 500 milhas depois de 1 ano sem andar no carro, uma prova só por ano, isso aí, a gente bateu na trave. Um respeito muito grande aqui nos Estados Unidos, realmente o pessoal tem um reconhecimento enorme por mim. Às vezes até o Rubens, né, tem uma história super engraçada. A gente veio aqui em Indianápolis há uns anos atrás, e a gente estava sentado num restaurante almoçando, eu e o Rubens, e uma mulher veio com uma câmera e perguntou para o Rubens: você pode tirar uma foto? O Rubens falou: claro. E ela entregou a câmera para ele, porque ela queria tirar uma foto comigo.
É muito bom.
E aí o Rubens começou: não, porque agora vai virar prefeito de Indianápolis, né? O cara é prefeito. Então, assim, o reconhecimento do público é muito grande. Um momento muito bom na Indy, me deu aí mais um gás Porque é sempre assim, né? A idade vem chegando, mas e tem, lógico, pilotos novos que estão chegando também, se destacando. Isso é a lei natural das coisas. Mas aí, o resultado desse ano, com certeza, me deu mais um gás para a gente fazer, quem sabe, mais uma vez. E aí eu digo com propriedade que ano que vem, se a gente conseguir fazer isso acontecer, vai ser a última Indy 500 minha, com certeza.
E quase ganhou esse ano, né? Chegou em terceiro ali. Não fosse aquela bandeira vermelha ali no final, talvez o Tony tivesse chance de atacar o Ericsson, né, que acabou vencendo a corrida. Eu lembro que eu tava gravando, eu e o Luciano, a gente tava gravando o vídeo da Fórmula 1 daquele dia de Mônaco, né? E a gente assistindo, gravando o vídeo e assistindo a corrida. Torcendo pro Tony ganhar. E aí acabou dando o Ericsson, né? Que não foi um piloto de tanto destaque assim na Fórmula 1, mas que se encontrou lá nos Estados Unidos, vem fazendo uma boa temporada, é o líder do campeonato lá na Fórmula Indy. O Tony falou da história dos fãs, né? Eu estive em Indianápolis em 2013, fazendo uma produção lá na Brickyard 400, na corrida de NASCAR, e foi no ano que o Tony ganhou.
Sim.
As 500 milhas. E, cara, era Tony Canaan pra todo lado em Indianápolis. Tinha Tony Canaan no autódromo, tinha Tony Canaan nas ruas, nos bares. É impressionante, cara, o que o Tony tinha de fotos assim ao redor
tem
da cidade.
Tem até nome de rua aqui.
Nome, cara, de rua, é verdade, nome de rua. E o Tony, assim, eu conheci o Tony, o Luciano conheceu mais cedo, quando eles estavam na carreira, mas eu conheci o Tony num daqueles almoços que ele organizava lá no meio da década de 2000 ali, né? Ele fazia uma conversa com jornalistas todo fim de ano, e aí fazia um sorteio de brindes, né? Ele trazia algumas coisas dos Estados Unidos, aqui, ó. Tem até um aqui pra mostrar.
Opa, aí
aqui,
sim.
Ó, na câmera aqui,
peraí. Relíquia. Deixa...
Ó, autografado, ó.
Demais.
O carro lá do título dele na Indy em 2004, né? Então eu guardo com o maior carinho lá em casa.
Demais. Agora, o Luciano te conhece há muito tempo, Tony. O Rafa também já te conhece há muito tempo. Mas eu tenho certeza que eles não estão muito por dentro dessa sua nova faceta. Tony Canaan, youtuber? Dá uma olhada.
Que tem uma pegada de borracha. Então eu uso luva por dois motivos. Primeiro, que o volante, com a força que eu uso no Direct Drive, no DD, ele faria bolhas na minha mão se fosse direto na borracha. E outra coisa, nossa mão sempre também, a gente tem oleosidade de pele e tal, todo mundo tem, e isso ia danificar um pouco o volante, a borracha ia ficar mais brilhante e tal, e eu não gosto disso, então eu prefiro usar a luva. Vamos lá? Vamos dar um rolê. Lógico que eu escolhi o Fórmula Indy Indianápolis. Que coincidência, né? Inclusive, o pessoal que está assistindo aí, essa é a semana da corrida. A gente está gravando antes das 500 milhas de Indianápolis. Talvez esse vídeo vá para o ar antes ou depois. Se for depois, obrigado. Estou agradecendo aí pelos parabéns, porque eu ganhei a corrida. E se antes, boa sorte. Obrigado também, que nós vamos ganhar a corrida. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá um like. E olha só, assistam também o vídeo do meu simulador de São Paulo, que tá aí na página também, tá bom? Valeu.
Ô, Butch, você já ativou o sininho para receber as notificações?
Já deu like?
Vou te falar, cara. Primeiro que tudo que o Tony faz, tudo que ele faz, é com muito capricho. Não tem nada que ele faça meia boca, manja? Então, assim... Os carros que ele sempre teve, eu vou te falar, lembro do Tony na época do golzinho, tá?
Não tô golzinho, falando, golzinho.
Né? Meu, impecável, limpo, tudo em ordem, sempre com seus detalhes. O pedal, né? A bicicleta, a gente pedala. O Tony, na verdade, faz triatlon, mas eu só pedalo e a gente faz. As bikes dele, cara, tudo em ordem, com detalhe. Tem sempre um TK em algum lugar, bonitinho. O cara é mega caprichoso. E agora o simulador é a mesma coisa. Mega simulador, tudo caprichado. Eu gosto só de ver isso, já acho legal. Mas, cara, eu não sei guiar simulador, tá, Tony? Se eu for aí com você...
Nem eu! É o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo pro pessoal que não tá vendo. Ó, ele tá aqui atrás até, ó. O simulador tá aqui, eu tô dentro do estúdio. Eu vou contar um pouco essa história, mas eu vou falar. Eu costumo dizer, Lu, vocês vão entender bem. Você imagina o seguinte, tá? Aqui, ó, ali atrás, tá a Red Bull. A RBR tá ali, tá bom? Mas o piloto não é o Verstappen, entendeu? Eu não vou mencionar, que senão nós vamos criar uma polêmica falando. Mas eu não tenho essa capacidade. Eu tenho uma RBR, mas eu não tenho a capacidade de guiar a RBR. E você imagina, mó tiozão, né? Barba branca, guiando videogame. Que os caras falam, o que esse cara tá fazendo aí? Mas, cara, isso começou do nada. Eu sempre joguei videogame a vida inteira, tal, mas nada de sério. Nunca quis ter um simulador, porque foi o que o Luciano falou. Eu, quando eu pego para fazer alguma coisa, eu pego, tem que ser sério. Não tem o Tony é 8-8, então eu vou te amar ou eu não vou olhar na tua cara. Nós vamos pedalar, vamos fazer Iron Man, vamos fazer o Tour de France, senão não vou perder tempo. Durante a pandemia, a Fórmula Indy, né, todos nós tivemos que nos adaptar. E a Indy resolveu que, como a gente teve que atrasar o campeonato, ia fazer um campeonato virtual com todos os pilotos e os patrocínios. Foi transmitido na TV ao vivo aqui nos Estados Unidos, né? Porque estava todo mundo desesperado com o que a gente vai fazer. E aí, cara, aí os caras, então, mas dá para comprar o volantinho aqui de plástico? Não sei o que. Eu falei, não. Nós vamos fazer o negócio direito. E aí montei aqui, ó, isso aqui é um estúdio hoje, Rafael e Bruno, o Luciano não conhece, que ele ainda não veio aqui, mas é um estúdio inteiro. Isso aí a gente fez, esse vídeo tem o tour do estúdio, virou, hoje eu faço as lives, não é no YouTube, a gente tem um canal na Twitch também, todos os dias, que tem uma interação com os fãs. Bom, na verdade, gente, é uma diversão, mas virou hoje também um negócio. Isso é uma coisa que eu tenho patrocinadores para eu poder fazer os streams, né, todas as lives que a gente faz, então eu me divirto bastante. É uma coisa que precisa tomar muito cuidado, que aí eu passei pro lado de vocês agora. O Luciano tem essa experiência há muito mais anos do que eu, e vocês, Bruno e Rafael, fazem isso da vida, tá na frente de uma câmera dando opinião sobre alguma coisa que às vezes as pessoas não vão concordar, falando de coisas que às vezes são super delicadas, mas você tem que falar, né? Então, assim, tô curtindo bastante. E virou um negócio. Hoje em dia eu tenho um simulador que tem a minha marca, eu tenho um volante que tem a minha marca, enfim, hoje eu tenho uma equipe de e-sports, né, que se fala, para ajudar essa molecada nova aí, que eu ajudo com equipamento que é bem mais barato, né, aquele sonho de ajudar as crianças a correr de kart, por exemplo. A gente não pode pagar uma temporada hoje de kart para uma criança que não tem jeito, o tanto de grana que vai. Então, um simulador, você dá um volante, você dá um computador, eu tenho aí 16 pilotos, entre aspas, assim, que a gente ajuda. Então, é isso, virei streamer também.
Eu ia te perguntar sobre essa equipe. Como é que foi a seleção dessa galera toda, Tony?
Bruno, é um pouco... foi meio que... Eu fui olhando, pegando algumas pessoas que eu conheci pela internet. Por exemplo, a gente tem alguns pilotos especiais que tem algum problema, né, natural da vida. Temos dois pilotos que são autistas, que ajuda muito. Eu não vejo a mãe deles me mandando e-mail, me ligando: Tony, você não sabe que está ajudando os meninos a se focar mais. Eu tenho um deficiente físico que o cara guia com uma mão só, 10 vezes mais rápido que eu. Ele é impressionante, que ele troca as marchas com um botão, enfim. Estilo Zanardi, Lu, você sabe, que o Robert Wickens aqui, que está aqui correndo. E tem o Gustavo Ariel, que é um piloto que quer ser piloto profissional, que já andou um pouco aí de... foi campeão de kart indoor. A gente está tentando levar ele aí numa parceria com a Full Time, de repente, para uma stock light da vida. A escolha foi meio que aleatória, Bruno. A gente foi meio que pegando um pessoal que precisava, uma molecada que queria... que quer só ser realmente piloto de automobilismo virtual. E hoje em dia somos em 16. Até Chaco agora entrou, dando uma força gigantesca para nós. A gente vai fazer uma confraternização agora na corrida de São Paulo aí com o pessoal. Pessoal super simples, um pessoal que é muito legal estar podendo dar de volta. A gente faz corrida junto. A gente, esse fim de semana, por exemplo, eu não vou poder participar porque eu vou estar correndo de SRX, mas tem as 24 horas de Spa-Francorchamps, uma pista que o Luciano teve o maior acidente da carreira dele, infelizmente. Mas vamos correr. Lá não machuca, viu, Lu? Lá baixa, é baratinho.
Deixa eu aproveitar que a gente vai falar daqui a pouco de Fórmula 1. E aí eu quero o lado comentarista do Tony Canan. Ele comenta muito no Twitter. Fico feliz quando ele tá a opinião. Eu tô de acordo com a opinião dele. Quando eu já escrevo, ele dá a mesma opinião. Então quer dizer que tá dentro do que a gente tava esperando. Mas vou rodar uma imagem agora aí. Pode rodar?
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Que faz um link do Luciano com o Tony Canaan, ó. A experiência que o Tony teve com o carro do Michael Schumacher lá em Homestead. Fala um pouquinho sobre isso.
Cara, essa é a história mais louca que aconteceu na minha vida. É o seguinte, o Luciano sabe, pode até explicar um pouco melhor, se eu explicar errado, Lúcio, me corrige, tá? Ah. A Ferrari tem um programa que chama Ferrari Cliente. Então, assim, os caras que são milionários, bilionários, têm a chance de comprar um carro de Fórmula 1 que já foi usado pela equipe Ferrari. Então, tem de todos os anos, gente. Tem desde o carro do Michele Alboreto até o carro, eu acho, agora do Leclerc. Eu acho que tem um limite de anos aí, dois ou três anos. Antes. Três anos. Então, e aí, o que eles fazem? Eles juntam esse pessoal rico aí, os caras que não tem noção de ganhar um carro de corrida, e põe esses velhos na pista com os Fórmula 1 e solta o povo para andar. Enfim, me convidaram para eu participar, para eu fazer uma palestra. Isso é em Homestead, lá em Miami, na época eu morava em Miami, para eu fazer uma palestra para esse pessoal. Bom, beleza, fiz a palestra, acabou tal. Bom, gente, eu tô sentado, me chega um senhor de idade, meio com cabelo branco e um rabo de cavalo, barrigudo assim, chegou para mim e falou assim, oi, Tony, tudo bem? Meu nome é Michael, eu sou um super fã seu. E eu gostaria muito que você andasse no meu carro. Você poderia dar uma volta no meu carro? Eu falei, olha, Michael, você me desculpa, eu estou aqui só para fazer essa palestra e por contrato eu não posso andar em carro nenhum. Gente, eu não tinha ideia de que carro que estava. Eu achei que ele queria que eu andasse na Ferrari, sei lá, de rua dele. Eu falei, não tava afim. E não podia mesmo. Ele falou, então faz o favor, você poderia assinar o capô do meu carro? Porque eu falei, claro. Eu falei, onde tá? Ele falou, tá aqui, ó, dois boxes ali pra frente. Gente, a hora que eu entrei no box, era a Ferrari do Schumacher, do Luciano, era piloto. Eu falei, esse aqui é o seu carro? Não. Veja bem, eu posso andar, deixa eu dar o telefone. Eu liguei pro Michael Andretti na época, eu falei, Michael, você pode me mandar embora, mas eu vou andar nesse negócio aí. E foi isso, cara. Dei 20 voltas na Ferrari do Michael. Cara, a coisa mais impressionante que eu nunca tinha andado de Fórmula 1, depois eu fiz um teste na BAR depois disso, mas assim... Aí você imagina, né, gente? Eu lá, tinham 10 Ferraris nessa, os velhos barrigudos que andando, tomando 15, 25 segundos, e aí aquela coisa do pessoal que tem... A Ferrari do Michael Fuchs, que é o cara que eu tava guiando, que era do Michael Schumacher, não era a mais nova. Tinha um cara, amigo dele, ricaço, lá, que tinha a Ferrari 2 anos mais nova. Eu enfiei 12 segundos no carro, e o cara começa, tá vendo? Teu carro é ruim, é mais velho, mas melhor. Enfim, os caras, assim... Foi um dia completamente atípico. O Michael Fuchs, que é esse cara, gente, é meu patrocinador até hoje. Ele virou tão fã meu que ele me patrocina até hoje. O cara tem uma coleção de mais de 120 Ferraris. Ele tem mais de 300 carros. Vira e mexe, quem me segue nas redes sociais, vê. Eu fui para a Espanha outro dia, para Barcelona, que ele comprou um carro elétrico de 1.000 cavalos. Eu virei o piloto de teste dele, assim. Virou uma amizade. Hoje ele é um mentor meu, me ajuda bastante. É um cara que veio do zero também. Para vocês terem uma ideia quem ele é, gente, sabe aqueles colchões que moldam o seu corpo agora, que tem aí um monte? Ele que criou, ele que inventou essa espuma e vendeu essa tecnologia. Então, um cara extremamente bem sucedido. Mas essa é a história do Tony Canaan Ferrari.
Ô, Luciano, tô querendo pegar o vídeo dessa prova inteira pra gente narrar, cara. Deve ter sido sensacional isso.
Não dá nem graça, Bruno. Não dá nem graça. Em 8 voltas, eu dei 3 voltas em todo mundo.
É bom que a gente já pode contar as histórias, entendeu? Agora que a gente já sabe, a gente conta as histórias na transmissão.
Não, eu vou te falar, eu vi essa onboard do Tony com áudio, né? Com o barulho do motor. E você vê que no começo ele começa já guiando direito. No final, o cara tá acelerando mesmo. O cara vai entrar na parede essa
porra. Não, mas o Michael falou, manda o pau. Eu falei, ó, e se bater? Eu arrumo.
Mas ó, posso falar, não é qualquer um que tem. Quando fala aqui, né, alguns são virados pra lua, o Tony é sim é sim um cara de muita sorte, virado para a lua assim, que até coisas como essa acontecem na vida dele, né? Eu falei, acaba que a gente não tem nem tempo, Bruno, para contar tudo.
Não tem.
Mas só para resumir um pouco, a carreira do Tony tava prestes a acabar. Tava assim, vai acabar. Chega de repente um cara lá chamado Ayrton Senna. E o Tony pode até contar melhor. Simplesmente fala pro dono da equipe lá que mandar o Tony embora, fala assim, ó, segura esse moleque aí que esse moleque é melhor do que eu. Mais ou menos
isso. Não, só foi isso que ele falou. Eu tava na Europa, eu tava correndo o campeonato de Fórmula Opel, que é mais ou menos aí a Fórmula 4 hoje em dia, assim, preliminar de Fórmula 1 em Hockenheim. A gente não tinha grana. Eu tinha dinheiro para fazer 5 corridas, tava na Itália lá, no maior perrengue, morando na oficina, enfim. E o meu dono da minha equipe falou, ó, eu só tenho dinheiro para te botar 5 corridas, se a gente não arrumar grana. Começamos o campeonato, era em Hockenheim, eu largando na pole, minha última corrida. O Ayrton, eu tinha ganho a corrida, bom, enfim, para falar de virado para a lua, temos que voltar um pouquinho. O Ayrton inaugura a fazenda de Tatuí lá, a pista que o Luciano andou com o Ayrton, tem fotos, andou muito mais, conheci o Ayrton mais que eu na época. Me chamou para fazer uma. Chamou umas pessoas para fazer uma corrida na fazenda de inauguração. Eu fui lá de bico. O Geraldo Rodrigues, na época, que já foi empresário meu, do Luciano, falou: Tony, eu tenho um convite a mais, vamos lá. E leva teu capacete, que nunca se sabe. Eu não tinha sido convidado para correr, não tinha sido nada. Cheguei lá, tô lá assistindo. O Nicolata, que era um cara que a gente corria de kart, ele falou: tem um kart aí, vamos ver se a gente te coloca. Bom, gente, para falar meu aqui rápido. Me colocaram no grid, eu fiz a pole, o Senna me botou para largar em último, larguei em último com o Senna, cravei ele e ganhei a corrida, em 91 isso. Aí ele falou, ó, um dia se você precisar de alguma coisa, é só você me pedir. Não sendo dinheiro, você pode me pedir. Aí a gente vai lá, para 93, Europa, Hockenheim, a última corrida na Fórmula Opel, eu largando na pole no sábado, a corrida preliminar de Fórmula 1 no domingo de manhã, sábado à tarde, o Geraldo vem e fala assim, ó, Tony, o Ayrton soube que você tá aí. Falou pra você ir lá no motorhome da McLaren conversar com ele. Bom, gente, eu cheguei lá, aquelas portas que abriu a ar, pareceu o motorhome da NASA. NASA. Conversei com a Ayrton, falei, e aí, como é que tá? Falei, gente, minha última corrida, Ayrton, a equipe não tem grana, tá? Falei, ah, bom, legal, tal, pô, boa sorte, puta, espero que dê certo. Gente, uma hora depois, ele aparece no nosso caminhão, que era no paddock do outro lado, bate na porta do caminhão, abre a porta, se apresenta pro meu dono de equipe, ô Ernesto, tudo bem? Eu sou o Ayrton, tipo, ah, falou.
Ainda bem que você falou.
É, ainda bem que você se apresentou.
Pô, não sabia. Pelo nome.
E aí falou pro cara, falou, Ernesto, eu vim aqui só pra te desejar boa sorte e te dizer o seguinte, se eu fosse você, eu contratava esse menino aí, que ele é 10 vezes melhor que eu. Eu consegui o emprego, o cara me contratou, eu fui correr de Fórmula 3 em 95 na Itália, aí vim pros Estados Unidos, enfim, fiz minha carreira. Infelizmente, isso foi em 93, 94 o Ayrton morreu, mas com uma palavra, 5 minutos do tempo dele, mudou minha vida.
Sensacional. Nossa, espetacular. Ouvi o teu relato, então, né?
Já vou até muito deixar bom. O convite aqui pro capítulo 2 do Tony, né? Que a gente tem que fazer um outro programa com o Tony para contar todas essas histórias aí.
Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a Ferrari, sobre Fórmula 1, de alguma maneira, né? Vamos falar um pouco agora sobre esse campeonato. Tony, você tem conseguido acompanhar essa temporada da Fórmula 1 com esse novo carro? A gente vai ter agora Paul Ricard, né? O Ricard tinha ficado muito tempo longe da Fórmula 1 e nas últimas temporadas voltou. Na semana passada a gente mesmo comentava aqui que é uma pista que pode ser favorável à Mercedes. Essa semana o próprio Christian Horner, né?
E o Toto Wolff também.
Os dois já falaram,
inglesa,
olha...
A imprensa inglesa está em polvorosa falando da Mercedes em Paul Ricard.
Você está acreditando também nessa evolução da Mercedes? Uma possibilidade de vitória ainda nessa temporada? Como é que você tem visto?
Ah, bastante, Bruno. Eu acho assim, vocês já viram aí na última corrida que já deu um pódiozinho, os caras têm... Eu acho assim, uma equipe com o potencial que eles têm, eu entendo que tem o teto agora de orçamento e tal, mas uma equipe que tem pessoas tão bem capacitadas não fica ruim por muito tempo. Principalmente se organizarem direito. Então, assim, às vezes, na minha opinião, o Luciano pode falar, eu já fiz parte de equipes com menos orçamento que foram mais eficientes, porque você não tem muita escolha. Você tem que ir meio que, ó, não tem 10 tipos de amortecedor, vai, tô dando um exemplo besta, para você escolher. São 2. E aí você tenta fazer o melhor. Eu acho, sim, que os caras, com certeza, vão ganhar uma corrida ainda esse ano, na minha opinião. Eu acho que o Christian Horner está torcendo para isso, para dar uma atrapalhada nas Ferraris. Porque o que ele mais quer é que os caras atrapalhem ali agora, porque eu acho muito difícil o Verstappen perder esse título. Mas, como é automobilismo, a gente não sabe. tudo pode acontecer. Mas eu vejo sim o potencial da Mercedes.
Ô Luciano, se não for o suficiente para de fato incomodar a Red Bull lá na frente, vai ser um tempero bem especial para a próxima metade dessa temporada, né?
Bruno, faz muito tempo que a gente não vê uma briga entre três equipes, né? Eu vou lembrar ali, voltando bastante, quando brigava Williams, Ferrari e McLaren. Depois a gente teve outras equipes também, né? Quando teve, de repente, próprio na época da Brown com Red Bull, depois também Ferrari entrou na briga. Ou seja, é raro, mas faz um bom tempo que a gente não vê isso.
Acho que a última foi em 2010 ali, com Red Bull, Ferrari e McLaren brigando pelo título. Chegaram seis pilotos com chance de título naquele em Abu Dhabi, que o Vettel foi campeão.
É bom que a gente sempre tem um HD aqui que salva a gente. Mas assim, faz tempo que a gente não vê, então se acontecer, cara, vai ser legal demais. Concordo com o Tony, assim, o campeonato tá na mão do Verstappen, mas, né, só acaba na linha de chegada, então vamos esperar para ver. A Ferrari, se quiser fazer algo, é fundamental que antes da parada aí para as férias de verão, eles vençam as próximas corridas, né, que é justamente França e Bélgica. A chance é real, mas, né, se não for isso, o Verstappen tá com a mão na taça, e aí depois é fazer um campeonato, a fase final, muito mais administrando do que atacando, mas se tiver a Mercedes ali para entrar na briga, bom demais. Será legal de ver isso aí.
A gente vem falando aqui, né, eu e o Luciano, nos últimos programas, também naqueles vídeos que a gente grava pro GE, sobre a Mercedes, né, sobre a recuperação da Mercedes. E tava lendo essas análises, né, vendo que o Horner, tá todo mundo falando basicamente, é a pista em que, em teoria, a Mercedes vai ter condições de fazer um desempenho, de ter um desempenho parecido com o de Silverstone, né? Que foi quando eles realmente tiveram chances de brigar pela vitória. Não fosse aquele safety car no final da corrida, o Hamilton teria chances ali de ameaçar o Leclerc e o Sainz. O Leclerc tinha um dano no carro, o Sainz não estava andando no ritmo tão forte assim lá em Silverstone. E o Hamilton estava fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida antes da parada. Voltou numa diferença de menos de 10 segundos ali dos carros da Ferrari, acho que 5 segundos atrás dos carros da Ferrari, e tava começando a descontar essa vantagem quando aconteceu o safety car, aquele problema no final com o carro do Ocon, se não me engano, né, do Esteban Ocon ali, um Alpine que parou na reta antiga, entrou o safety car e aí juntou todo mundo, teve a troca de pneus, a Ferrari errou na estratégia com o Leclerc e o resto é história. Mas Paul Ricard é uma pista lisa, um asfalto impecável, não tem diferença de topografia. É uma pista de curvas de alta velocidade, de curvas de raio longo, de retas. Pode ser que a Mercedes faça uma graça ali. Eu tô naquela com o Luciano, que a gente falou que não aposta dinheiro, mas o nosso palpite é que vai ter uma vitória da Mercedes até o fim da temporada. Eu acho que até mais de uma, mas uma pelo menos vai ter até o fim da temporada.
Agora, eu tenho uma pergunta, se a gente tem tempo aqui. É uma pergunta, não, é uma pergunta para vocês três, uma observação. Vocês também, eu sou dessa opinião, por isso que eu vou perguntar. Vocês não acham que o Verstappen, quando disputa com o Leclerc, disputa diferente do que ele disputa com o Hamilton?
Vai, Luciano.
Tony, sim, porque eu vou te falar. O Leclerc, na verdade, é bem mais agressivo do que o Hamilton, né? E o Leclerc não alivia em nada. O Hamilton aliviou sempre demais. Aliás, se você... Uma das grandes qualidades que eu vejo no Hamilton é um cara, né, multicampeão, que nunca brigou com ninguém. Ele nunca brigou, nunca jogou o carro para cima, nunca colocou ninguém para fora. Pode ter batido eventualmente, mas nunca ele colocou, espremeu alguém no muro. E ele aliviou muito pro Verstappen. Tanto é que as duas vezes que ele não aliviou propositalmente, até para se impor, foi naquela de Silverstone, na Copse, que a gente sabe onde o Verstappen foi parar. E depois aquela também, ajuda aí, Rafa, lá da de Monza.
De Monza, exatamente. Monza,
né? Que o Alonso salvou. Assim,
ele, na verdade, ele teve que... Não era uma questão de disputa, era muito mais de se impor, falar pro Verstappen, cara, se você ir para cima, vai bater. Então, o Verstappen sabe disso também. Como o Leclerc não tira o pé...
E eles correram junto a vida inteira, né?
Já se conhecem há muito tempo. Já bateram já no passado.
De kart também, né?
E sabe assim, que com o Leclerc... Não é que o Leclerc é sujo, mas o Leclerc não vai aliviar. Então, o Verstappen dá aquela tirada de pé, né? Então, é diferente sim, Tony. É diferente. Mas O que, que eu acho também, você também conhece isso, cara. Já já vai sair faísca. Né? Uma hora vai administrar, mas já já vai sair faísca e depois que sai faísca, a história começa a mudar um pouco.
Até antes do Rafa dar a opinião dele, é, muito por aí mesmo também acho que a análise do Luciano é um pouco do que eu vejo também. E faço novamente uma réplica para vocês que correram e que correm no caso do Tony. Se isso também não tem a ver com o fato do Verstappen ter mudado um pouco a mentalidade dele depois da conquista do título. Se isso deixa diferente na maneira como ele está pensando a corrida, né? Mesmo que ali lado a lado, na hora que eles forem disputar, possa vir aquele instinto de novo Verstappen, mas se não tem uma influência também no fato dele ter já conquistado um primeiro objetivo, claro, que era de ser campeão mundial.
Eu vou te falar
aqui, não, o Bruno. Como é bom ter pilotos aqui no programa, né?
Pra quem não tá vendo, essa imagem, acho que a resposta. Vocês têm que assistir, porque a resposta minha do Luciano,
a gente. A expressão corporal é maravilhosa.
Falem, por favor, pra galera do GE, que estão só ouvindo.
Pra quem tá ouvindo, ó, um exemplo bom. Tem um cara aí chamado Michael Schumacher, que ganhou o primeiro título dele lá em Adelaide, mandando o carro pra cima do Damon Hill. E ganhou, não ganhou naquela pancada só, ganhou durante o ano, mas foi a pancada que determinou, né, ele ser campeão pela primeira vez. Passam-se alguns anos e alguns títulos, vai o Villeneuve tentar passar ele lá em Jerez, o cara manda o carro em cima, né, quer dizer, cara, isso não muda, Bruno, o piloto alivia aquela pressão, aquela ansiedade que você tem de se tornar um campeão mundial no caso, óbvio que isso faz uma diferença, mas o piloto... E o Tony também vai entender. Tipo o Tony, cara, pai de 4 filhos. Tem gente que fala, quando você tiver seu primeiro filho, que você vai perder 1/10 por filho. Meu, o Tony estaria já andando... se fosse isso, né? Não muda nada. Eu falo, o piloto, Bruno e Rafa, é um ser egoísta, tá? Quando você fecha a viseira, é você com você mesmo, independentemente do que tem lá fora. Seja... seus filhos que nasceram, que são os maiores amores da sua vida. Seja, se você já conquistou o campeonato, deixou de conquistar. Você dentro do carro é um bicho diferente. E não muda, não, independentemente do que aconteça do lado de fora.
Eu tenho uma tese aqui. Tá até lá. Vai na linha do que o Luciano e que o Tony falaram. Mas pra mim foi aquela primeira disputa lá no ano passado. Se eu não me engano, foi na Emília-Romanha. Na largada de Imola com chuva. Que o Verstappen tacou o carro pra cima do Hamilton e o Hamilton aliviou. Ali ele viu, toda vez que eu jogar o carro pra cima do Hamilton, o Hamilton vai aliviar. E continuou jogando o carro pra cima do Hamilton até que chegou Silverstone e aconteceu o que a gente viu que aconteceu. Eu acho que tem isso, né? Como o Hamilton aliviou na primeira, pensando no campeonato. O Verstappen entrou ali, beleza, agora eu posso jogar porque ele vai aliviar sempre. Toda vez que eu jogar ele vai aliviar. Até a hora que chegar no limite que foi Silverstone. Mas eu também vejo a Red Bull e o Verstappen assumindo uma posição, isso no ano passado, a gente tem que botar o contexto. Eram 7 títulos seguidos da Mercedes em pilotos e construtores. E a Red Bull tinha pela primeira vez a chance de enfrentar de igual para igual a Mercedes. Então eu acho que eles se colocaram naquela posição do anti-Hamilton, anti-Mercedes. E começaram a confrontar o Hamilton e a Mercedes dentro e fora da pista. E aí a gente viu a temporada do ano passado terminar daquela forma lamentável por causa do erro que a gente sempre fala aqui do Michael Masi lá em Abu Dhabi, rasgar o regulamento do jeito que ele rasgou. É um negócio que eu nunca tinha visto na história da Fórmula 1. E volta e meia a gente sempre fala disso, né? Impressionante. Mas eu acho que foi isso. Acho que ele, como no primeiro duelo o Hamilton aliviou, Verstappen partiu para cima. E ele já tem um histórico, né? O Leclerc tem um histórico com o Verstappen, além da categoria de base, de 2019, lá na Áustria, quando o Verstappen joga o Leclerc para fora, ganha o grande prêmio, e na disputa seguinte o Leclerc joga o Verstappen para fora. Se eu não me engano, foi em Silverstone. Quer dizer, ali ele já tinha o recado, ó, não vem para cima de mim não, porque se vier, vai ter troco. Que eu acho que foi a mensagem que o Hamilton acabou dando no meio da temporada pro Max, só que ali já tava. O negócio já tava complicado demais para ter um recuo ali já naquele ponto.
A gente ainda tem metade de uma temporada inteira aí da Fórmula 1 para falar sobre Leclerc, para falar sobre Hamilton e Verstappen, mas tem uma outra categoria que tá chegando ao seu fim nessa temporada, faltando apenas 4 provas. A gente fala um pouquinho mais agora sobre a Fórmula E.
50.
Tivemos as duas provas de Nova York, Rafa, e mudança na liderança. Van Dorn é o novo líder.
Exatamente. A gente está vendo aí a classificação do campeonato para quem está assistindo no Sport TV. Van Dorn agora está 11 pontos na frente do Eduardo Mortara, que era o líder antes da etapa da rodada dupla de Nova York. O Mitch Evans chegou na briga também, apenas 16 pontos atrás do Van Dorn. Quem saiu perdendo nessa etapa foi o Verne, que chegou como vice-líder e não marcou pontos nem no sábado nem no domingo. E acabou caindo para a terceira posição. A gente lembra as corridas de sábado do Eprix de Nova York. A corrida foi marcada por uma tempestade que caiu a 7 minutos do fim. A corrida terminou com vários acidentes ali, inclusive bandeira vermelha. E o resultado foi o da volta anterior. Então, vitória do Nick Cassidy da Envision, com o Lucas de Graça chegando numa boa terceira posição ali, chegando no pódio. O brasileiro da equipe Venturi. No domingo, uma corrida normal, né, debaixo de muito sol, vitória do Antônio Félix da Costa, que teve um grande desempenho, dominou do início ao fim, e uma corrida belíssima de recuperação do Stoffel Van Dorn, que agora é o líder do campeonato, e que o Luciano já fez algumas corridas comigo nesse ano, né, é o piloto mais regular da temporada, é o piloto que tem desempenhado muito bem desde a primeira corrida. E nessa etapa de Nova York não foi diferente, ele conseguiu um grande resultado no sábado e conseguiu mais um grande resultado na corrida de domingo, e o Félix da Costa agora chega na briga do campeonato. O campeonato vai ficar entre os quatro, né? Entre o Van Dorn, o Verne, o Evans e o Mortara. Vai ficar entre esses quatro pela pontuação, até faltando quatro provas, duas em Londres, né, na próxima etapa, e é um circuito metade indoor, metade outdoor, e o circuito totalmente desconhecido de Seul, que vai ser a decisão do campeonato lá na Coreia do Sul, já mais para o fim do ano. Então a temporada promete, foram duas corridas bem legais lá em Nova York. E com aquele cenário, né, da Big Apple, né, é sempre sensacional. Eu nunca imaginei ver uma corrida em Nova York e tenho visto algumas temporadas lá na Fórmula E.
A Fórmula E nos proporciona esse tipo de imagem, né? O Verne zerou o fim de semana, mas como destacou o Rafa, matematicamente ainda tem chance de conquista de título. Você vai acompanhar as rodadas duplas de Londres e de Seul aqui nos canais Sport TV. Vamos falar de outra categoria que a gente também faz a transmissão aqui nos canais Sport TV, W Series. E já a expectativa da Bruna Tomazelli, a brasileira que participa de mais uma temporada, sobre a corrida que vai ter lá na França. Fala, Bruna.
Só dá um...
Fala, pessoal do Na Ponta dos Dedos, o Rafa, o Luciano. Semana de corrida em Paul Ricard, na França. Não conheço o circuito ainda, mas vamos confiantes. A gente tinha um ritmo muito bom em Silverstone na corrida. Fiz o quinto e sexto tempo mais rápidos. Dois dos três setores eram um dos mais rápidos, então nosso ritmo na corrida é bom. Vamos trabalhar para ter uma boa classificação, poder largar mais para frente. E vamos em busca do pódio. Valeu, estou contando com a torcida do mundo.
Bruno, a gente tem aqui a agenda, Rafa, das transmissões da W Series no fim de semana. Tô pegando uma cola aqui, ó. Sport TV 3, classificação sexta-feira, 2h20 da tarde, e a corrida no sábado, 9h15.
Eu, o Luciano Burti,
da manhã, 9h15 da manhã.
9h15 da manhã de sábado, exatamente. Ali preliminar da Fórmula 1 lá em Paul Ricard. Eu vou estar com o Luciano nessa também. O Luiz Prota vai narrar a corrida. Vai ser uma corrida que promete bastante, um campeonato amplamente dominado pela Jamie Chadwick, que tem 100% de aproveitamento até agora, venceu todas as corridas do campeonato.
Impressionante, 100 pontos, a segunda colocada tem 53. Tony, que alegria, cara, vamos fazer Tony Canan 2, o retorno, hein? Já bota aí na agenda.
A hora que quiser, a hora que quiser.
Foi muito bom te ouvir tuas histórias e certamente a gente vai ter muito tempo ainda para ouvir outras, tantas outras histórias de Tony Canan. Luciano, valeu demais, hein?
Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Tony, prazer, velho. Beijão pra você. Beijo. Tomara, ó, você falou de... Eu vou falar uma coisa aqui, não é da boca pra fora. Você falou talvez de fazer sua última 500 milhas ano que vem. Quem sabe... Eu nunca fui em uma 500 milhas. Quem sabe...
Quem sabe, não. Não.
É o seguinte, eu não vou prometer.
Eu também não vou prometer, porque eu não sei se eu vou correr. Se eu for correr, tá, você vem.
Tá bom. Quem sabe, então...
Tem bicicleta pra pedalar aqui. Tem tudo aqui, Lu.
Será? Cara, tem tudo a ver, tá? Se eu, como eu nunca fui, quem sabe ano que vem então eu consegui pra ver você correr aí mais uma vez. E outra coisa, tá? A gente falou um pouco do negócio de idade, Tony 47, assim como eu, Rubinho com 50. Tem uma coisa, cara, esse cara aí é um baita de um atleta, faz triatlon, pedala pra caramda. O cara disputa e vai disputar ainda mais um Ironman, só pra
vou
saber.
Vou fazer Ironman agora no Havaí, já...
No Havaí ainda, facinho.
Ainda vai surfar.
Ó, 3.800, 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida a pé, que é uma maratona. Isso tudo de uma vez só.
Molezinha.
Então você fala, pô, o cara tá ficando velho. Imagina, isso aí tem, ó, tem muita lenha pra queimar. Vai andar de carro até quando quiser e prepara o físico, não falta. Então, Tony, beijão. Tamo junto.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu, Rafa.
É sempre um prazer falar com o Tony, né? Sempre um papo muito bom, histórias maravilhosas. Agradecer de novo a presença dele aqui. Boa sorte na próxima etapa da Stock. Daqui 2 semanas lá em Interlagos, nesse fim de semana no SRX também, mas muito legal ter você aqui de novo no programa, tá convidado já para uma próxima e que venham mais vitórias, mais sucesso, que você seja feliz, eu acho que é o mais importante.
Obrigado.
Agradecendo ao Tony Canan, Rafael Lopes, Luciano Burti, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.